Agora são 5 horas e 36 minutos. Na quarta-feira, Mardelli, o governo de Minas Gerais apresentou um plano de viabilização para a volta às aulas presenciais. Nessa quinta-feira, um dia depois, os professores e trabalhadores da rede estadual se pronunciaram discordando veemente dessa tentativa de retomada das atividades nas escolas.
Representados por sindicatos, a categoria afirma que não há estrutura e muito menos evidências que garantam uma segurança tanto para os professores quanto para os alunos, que estarão mais expostos à infecção pelo coronavírus. Quem acompanhou e tem os detalhes é o Pedro Nascimento. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde, Mardelli. Boa tarde, Tayane.
Boa tarde.
Boa tarde também aos ouvintes aqui da Band News FM. Bom, um dia depois a gente tem essa reação dos professores, convocaram uma coletiva que aconteceu hoje pela manhã na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eles anunciaram que a partir da próxima segunda-feira darão início a uma fiscalização das escolas do estado a fim de averiguar se esses locais têm condições de receber os alunos como o governo tem planejado. Essa foi uma reação direta ao anúncio feito pelo estado na terça-feira, que sob novos protocolos espera que as aulas presenciais sejam retomadas a partir do dia 8 de março de forma híbrida. Nessa coletiva, as entidades que representam os profissionais da educação estadual alegaram que não há a menor condição de que os alunos voltem às salas de aula até o mês que vem por diversos fatores, e o principal deles é a falta de estrutura nas escolas. Segundo o Sindiúti, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação em Minas Gerais, cerca de 1.000 escolas não possuem refeitórios e 900 aqui no estado não têm nem instalações sanitárias adequadas. A ação de fiscalização, segundo a diretora do Sindiúti, a Denise Romano, visa escancarar esses problemas.
Nós vamos demonstrar a realidade das escolas estaduais de Minas Gerais. Nós vamos demonstrar a realidade de escolas que têm um banheiro para todos os funcionários e todos os alunos. Nós vamos demonstrar escolas que os alunos merendam no chão. Porque as escolas que não têm refeitório, as 1.000 que eu disse, são alunos que merendam sentados no chão.
Sobre o anúncio da volta às aulas, que foi realizado pela secretária de Educação, a Júlia Santana, e o de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, a coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação, a Annelise de Jesus, disse que há medidas de segurança que sequer foram mencionadas pelas autoridades.
Falam de um retorno que mantenha higienização, falam de um retorno que seja feito de maneira gradual e que garanta as condições de trabalho e de estudo. É fundamental que a gente consiga compreender se isso garante, por exemplo, a água mineral para todos os estudantes. Porque eles não podem acessar o bebedouro. Eu não sei se todo mundo aqui tem conhecimento dos protocolos que estão definidos pelo próprio Ministério da Saúde.
A presidente do SIMPRO, que representa os professores das escolas particulares de Minas Gerais, a Valéria Morato, diz que a situação das escolas privadas não é muito distinta, principalmente no interior do estado. O sindicato vai acionar a Defensoria Pública caso a volta às aulas de forma presencial não aconteça em sincronia com a rede pública.
Já fizemos uma representação porque a possibilidade do retorno inicial, do retorno imediato somente da educação privada é uma ação excludente, discriminatória e só aumenta o fosso entre aqueles que conseguem pagar a educação e aqueles que dependem da educação pública. A educação é direito de todos.
No anúncio do retorno das aulas presenciais, o governo do estado afirmou na quarta-feira que todas as 3.600 escolas estaduais precisarão cumprir um checklist de segurança para oferecer as aulas presenciais e que em 2020 já foram liberados aí mais de 125 milhões de reais para que as escolas se adequem. Nesse momento, um dos impedimentos para o retorno das aulas em sala de aula é uma liminar emitida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais a pedido do Sindiúti. A ideia do governo é que, a partir de sexta-feira, amanhã no caso, o plano de volta às aulas seja apresentado aos desembargadores para que haja uma segurança jurídica sobre esse retorno.
Muito obrigado, Pedro. Eu quero esclarecer uma dúvida aqui, que eu tive dúvida e a Tayane explicou aqui muito bem, porque até aqui o que a gente tinha percebido, Pedro, uma pressão das escolas particulares para voltar às aulas, principalmente dos pais que têm filhos em escolas particulares. Aí aqui a gente ouviu a presidente do SIMPRO, que seria ali relacionada a escolas particulares, aí ela dizendo que queria também que as aulas só voltassem junto com as escolas públicas. Aí eu questionei para a Tayana aqui, mas não entendi, eles mudaram de opinião. Não, mas tem uma ponderação sobre o Simpro. O que é o Simpro, Tayane?
Sim, Mardelli, o Simpro é o sindicato que representa os professores das escolas particulares. Então, é o sindicato que defende a categoria. Os professores que também podem ser afetados com essas altas aulas, né, que vão estar ali em um ambiente com contaminação do vírus. Então, o sindicato tenta defender a categoria. É diferente do Sinep, que é o sindicato que aí sim representa as escolas particulares.
Ou seja, Pedro, aí é um ponto sensível que é muito importante para a gente discutir aqui na análise de discurso das coisas. O dono da escola particular pensa de uma forma, mas o sindicato que representa os professores na linha de frente pensam de outra forma.
Da mesma forma que o governo pensa uma coisa também e os professores têm, da rede estadual pensam diferente. Há uma discordância, Mardelli, que a gente vê tanto no nível privado quanto no nível público e que mostra como o discurso entre os dois está totalmente desalinhado, né? Porque ontem eu tive presente na coletiva do governo de Minas, falou que todos esses protocolos, tudo que foi anunciado, foi conversado com os sindicatos também, mas essa reação hoje, principalmente do Sindiut, mostra que há uma total discordância, mostra que não teve sequer um diálogo para que um dia depois a gente tenha um parecer sobre essa volta às aulas. A gente sabe que é urgente, a gente sabe que tem pais que precisam urgentemente estar com os filhos de volta nas escolas. Muitos alunos também estão em situação de vulnerabilidade, já há mais de um ano longe das salas de aula. Mas se isso não for debatido, se não for conversado de uma forma séria, a gente vai adiando isso até que isso se torne sustentável também, né, Manda?
O Pedro também tocou um ponto importante, Tayane. Aqui em Belo Horizonte ocorrem alguns pontos em algumas áreas mais carentes, mas numa menor proporção. Mas eu posso falar pelo interior de Minas, que eu conheço bem. Tem aluno que a única refeição dele do dia é a refeição feita na escola.
Sim, Mardelli. Agora tem um ponto também que eu gostaria de destacar, é que alguns problemas que foram apontados pelas entidades são problemas seríssimos. Se não tem instalação sanitária decente na escola, essa escola não tem que estar aberta, é com pandemia ou sem pandemia. Não tem como você colocar os alunos nessa situação de merendar no chão, não tem refeitório. Com pandemia ou sem pandemia é uma coisa que deveria ser inaceitável.
Tem escola que aluno bebe água na torneira, com a boca na torneira, Pedro. E aí tá falando em água mineral, um plano assim, parece muito distante da realidade, né?
Porque esses são os protocolos do Ministério da Saúde aqui. Quem tá trabalhando, quem tá em empresa, sabe que os bebedouros que a gente tinha conhecimento já não existe mais. Agora a gente tem que trazer garrafinha, é tudo muito diferente. E tudo para evitar a contaminação pelo coronavírus. E nas escolas tem torneira, o pessoal bebe água desse jeito, é como as coisas ocorrem lá. E aí, para seguir à risca esses nossos protocolos, se for para a gente conversar de protocolos sérios que devem ser adotados, seguindo o que orienta o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, aí o governo do estado realmente precisa esclarecer alguns pontos aí, porque citou algumas medidas que realmente estavam sendo questionadas, citou esse investimento também que é importante de 125 milhões de reais para as escolas comprarem álcool em gel, máscara, enfim, conseguirem cumprir com o que está sendo determinado, mas ainda parece ser pouco, né, perante esse cenário das escolas, principalmente no interior. Mas tem escola aqui em Belo Horizonte, estadual, principalmente, Mardelo, que tem a situação bem parecida com as escolas do interior também.
Realmente, vamos acompanhar essa situação. Eu acho que, seja qual situação que seja, tem que ser baseada na ciência, em protocolos científicos, e tem que ouvir os professores, que é quem vai estar. São os professores que vão estar na linha de frente e podem ser eventualmente contaminados junto com os alunos. Os professores têm que ser ouvidos. O que não pode acontecer, em hipótese alguma, é tomar uma decisão fundamentada em questões políticas dentro de uma sala fechada com ar-condicionado. Tem que ouvir os professores, sim. Breve intervalo. Obrigado, Pedro.
Até a próxima.